Queridos, eu agradeço a todos que estiveram na celebração, que estarão nessa semana nos estados. Eu agradeço a todos que entraram nos pelotões. Quantos entraram nos pelotões? Levante a mão. Obrigado, Deus te abençoe. Você não sabe o quanto você é a resposta da minha oração. Que ano difícil, em todas as áreas, inclusive financeiramente. Eu não sou de ficar abrindo, falando. Nosso orçamento é pesado, é pesado. TV, rádio, no Brasil, fora do Brasil, é muito pesado, não é? E a pandemia quebrou uma das coisas importantes, que eram nossos eventos presenciais. Com isso nós tivemos uma redução grande do orçamento da Sara. Mas não tem problema, todos os meses Deus nos supriu milagrosamente. Todos os meses Deus nos supriu milagrosamente. Então obrigado você que sente a dor da igreja. Tem gente que diz, ah, não toca aí em dinheiro não. Ô Bispo Lucas, para Bispo Lucas, estava tão bom. Mas querido, eu sei que nem todo mundo tem a dor da igreja. Nem todo mundo tem a dor do evangelho. Paulo diz, eu sou devedor do evangelho, ao evangelho. Nem todo mundo é devedor. Hoje nós estamos com a sociedade que acha muito mais fácil ir para a internet e seguir guru da internet. Ontem eu vi várias pessoas que têm perfis gigantes, tudo fake, perfil falsos, eram traficantes. Hoje está virando moda isso, eram traficantes e eles foram presos. Perfis gigantes, e os meninos comendo, bebendo, e ouvindo, e recebendo, e sem saber que por trás tem toda uma mentira, uma construção falsa. Olha que perigo, olha que coisa perigosa. Então, nós que temos o evangelho, que pregamos em TV, em rádio, abertura de igrejas, não é? Que temos, choramos pelas nações, que carregamos a arca sangrando aqui nas costas, a gente agradece muito seu sacrifício, seu amor, sua semente, não é? Eu sei que é com lágrimas, sofrido, mas eu tenho certeza que tudo que você semear hoje, muita gente ficou de entregar hoje a oferta, né, dos pelotões, o dízimo, tudo que você semear, presta atenção, vai voltar em colheita de agora, deste mês até dezembro, 10 vezes mais para você. Então muito obrigado, queridos, muito, muito obrigado. Todos que honraram os pelotões com seus pastores, que honraram os pelotões com seus líderes, eu agradeço em nome do Senhor Jesus. Agora eu quero que você vá comigo. Nós vamos começar a palavra de hoje. Hoje nós temos 2 cultos. Depois desse nós temos quebra de maldição. Quero que você vá comigo para o livro de Provérbios, capítulo 2. Capítulo 2, versículo 10. Por favor, projeta. Nós estamos falando sobre a unção da sabedoria, a força da sabedoria, a bênção da sabedoria. O tema do nosso evento, né? A unção. Eu creio que Deus vai te ungir e a sabedoria vai te empoderar. E você empoderado vai ser um homem ou uma mulher completamente novo, novos. E Deus virá sobre você. Quero que você diga um amém, eu recebo. Olha esse versículo. Olha esse versículo. Porquanto a sabedoria entrará no teu coração e o conhecimento será agradável à tua alma. Esse versículo 10 do capítulo 2, ele é o resultado de uma construção do capítulo 1 e 2. Eu estou falando sobre semente de sabedoria. Todos os dias eu faço o meu vídeo lá no momento do clamor do livramento. Hoje eu já fiz o meu vídeo de hoje. Agora, esse versículo diz: a sabedoria entrará. Eu estou meditando sobre sementes de sabedoria no livro de Provérbios. Dá um jeito de encontrar esse vídeo. Pede o seu pastor, fala com o seu líder. Fala, eu quero o vídeo diário do Bispo Rodovalho. Tem meditações ricas lá. E aqui diz, a sabedoria entrará. A sabedoria ainda, nós pensávamos que sabedoria vem pelo caderno, pelo estudo, pelo livro. Não, conhecimento vem. A habilidade também vem pelo seu treinamento. Agora a sabedoria, ela é uma unção, ela é uma virtude, uma dos 7 Espíritos de Deus, e ela te ungirá. Agora, aqui diz, porquanto a sabedoria entrará no teu coração. Eu lembro quando eu orava, adolescente, 17 anos, 16 anos, eu não era sábio, Eu falava muito, era bocudo, falava sem pensar, não é? Eu às vezes machucava as pessoas porque não pensava no efeito, nas consequências das palavras que eu falava. E eu fui levado por Deus a estudar Provérbios. O pastor que me discipulou um período muito rápido falou para mim: Robson, você tem muita energia, você fala demais, por que que você não estuda Provérbios? E aí eu falei: pronto, vou estudar, vou pegar Provérbios. Ele disse: um capítulo por dia, são 30 dias, são 30 capítulos, você vai ler o Provérbios uma vez por mês. E eu mergulhei e entrei e descobri esse versículo: a sabedoria entrará no teu coração. Quantos querem que a sabedoria entre no teu coração? Dê uma salva de palmas ao Senhor. Ela entrará no teu coração. Ela é uma unção que virá. E o conhecimento será agradável. O que é mais agradável para você? Ver um filme ou estudar ou ler esse livro, Ciência e Espiritualidade? Ou ler Fale as Estrelas? Ou ler Inteligência Espiritual? O que é mais agradável? Né? Na hora que a pessoa está assistindo uma série no Netflix, eu pego o meu livro e vou ler. Até assisto alguma coisa, mas estou lendo. A sabedoria será agradável, conhecimento. A coisa mais agradável para mim é conhecimento. Descobrir algo novo, ter um insight novo, ter uma luz nova, uma resposta. Ontem eu preguei lá no Arena sobre uma das coisas mais intrigantes para mim: porque Jesus falou sobre fé. O que era fé? De onde veio esse troço de fé? No Velho Testamento não tinha fé, tinha obediência. A lei não demandava fé, a lei demandava regras. E de onde Jesus trouxe fé? Que conceito abstrato é esse? Que coisa doida é essa? E esses dias, depois de tantos dias de jejum e oração na pandemia, o Espírito Santo abriu meus olhos e eu enxerguei. Fé, o esforço de Jesus em ensinar o que é fé. Pega a minha palavra, escute de novo, escute, passe para os seus discípulos, estude. Aquela palavra para mim é uma das chaves, não é? Mais importantes. Fé, Jesus trouxe essa ênfase porque ela era a linguagem do Éden. O que Jesus faz, ensinando-nos com fé, é apenas voltar ao primeiro Adão, aquilo que o Pai criou para ser. Adão acreditava 100% no que Deus, o Pai, falava. E acabou, né? Acabou. Na queda, o que foi a queda? Foi Adão e Eva desacreditarem da palavra de Deus, acharem que a palavra de Deus poderia não cumprir, acharem que a serpente tinha razão. Quer dizer, a serpente quebrou o que? O elo mais sagrado, que foi a confiança na palavra. Por isso que toda a vida de Jesus foi devotada para trazer fé aos homens. Não duvide da palavra do Senhor. Se ele falou, acabou. Se ele falou, vai acontecer. Se ele falou, está escrito, e nem o céu, nem a terra, nem o inferno é capaz de remover. Isso é fé. Isso é fé. Diga amém, eu recebo essa palavra. Então, Provérbios, aqui 2, está dizendo: a sabedoria, ela entrará, ela te inundará, ela te visitará. E aí a sua mente começa a ser energizada, sua mente começa a ser visitada. E o entendimento, né, falar sobre conceitos, valores, princípios da palavra, descobertas, passam a ser a razão, o tesouro maior da tua vida. Agora eu quero ir para Provérbios 1, 23. Já que nós estamos no livro de Provérbios 1, 23. Você que está em casa me acompanhando pela TV, pelo YouTube, pelo Sara Play, né, pela rádio Sara Brasil FM, você que está em qualquer uma das nossas igrejas aqui hoje, São Paulo, Rio de Janeiro, Nordeste, Sul, né, Centro-Oeste, qualquer uma das nossas igrejas, muito, muito bom estar com você hoje nesta unção. A sabedoria, ela vai ser derramada no coração da igreja do Senhor Jesus Cristo, especialmente do ministério Sara Nossa Terra. As celebrações, a celebração é um momento onde os céus se abrirão, o véu será rasgado e as sabedoria entrará e ungirá você. Amém? Agora, Provérbios 1, 23, se você não fez inscrição em qualquer uma das nossas igrejas ou estados, faça, faça, vá. Você que está acompanhando em casa, posso fazer online? Claro, nós tivemos muita gente online ontem aqui em Brasília. Você pode fazer, mas é muito melhor se você já se vacinou ou se você já teve Covid, você tem imunidade. Então venha, participe presencial, você está protegido. E mesmo assim, distância, máscara, etc. Então, aqui ele diz assim, Provérbios ainda falando sobre a sabedoria, a preparação de Deus para que a sabedoria seja liberada. Ela não pode ser liberada de qualquer maneira. E aqui ele fala, preparando os seus filhos para receber a unção. Ele fala, escuta, atenta para a minha repreensão. Essa palavra repreensão não é totalmente negativa. É meu ensino, é a minha admoestação a você, não é? É a minha palavra a você. Atente, fica atento aos meus sinais, fica atento à minha forma de falar com você. E eis que eu derramarei copiosamente para vós outro meu espírito, e vos farei saber as minhas palavras. Olha que promessa. Bispos, de onde Joel, o profeta, tirou: nos últimos dias derramarei meu espírito sobre toda a carne. De onde? Daqui? Salomão? E de onde Atos, Pedro, o apóstolo Pedro repete a profecia de Joel, capítulo 2, derramarei meu espírito. Então, presta atenção, o profeta Joel tirou de Provérbios, Pedro pegou pelo Espírito Santo de Joel. Olha que coisa, olha a transmissão profética. Mas a base, a origem do versículo de avivamento, que todo mundo geme, chora e ora, derramarei meu espírito sobre toda a carne, vossos filhos profetizarão, vossos velhos sonharões. Velho não sonha, né? Velho acha que não tem mais tempo, não tem mais dias, idade, então ele não sonha mais. Quando o Espírito Santo vem sobre você, sim, você vai sonhar, ainda terá vida, longevidade, vai ter sim um outro novo capítulo na sua história. Amém? Amém? E os jovens? Jovens profetizarão. Jovem não profetiza. Por quê? Porque profecia é visão de futuro. Jovem não tem visão de futuro. Jovem não enxerga, não preocupa com o futuro, preocupa só com hoje. Jovem só vê o presente. Mas quando o Espírito Santo vem sobre o jovem, aí ele passa a enxergar o futuro. E os velhos passam a sonhar, porque o Espírito Santo traz isso. Agora, a base dessa visão está em Provérbios 1, 23. O que que Deus fala em simples palavras aqui? Correção traz visitação. Ou seja, toda correção, sofrimento, dores, lágrimas, tudo aquilo que Deus, todas as circunstâncias dolorosas, difíceis, traz visitação. Quantos querem avivamento aí? Levante a mão. Diga amém, eu recebo. Por quê? Porque nós passamos por muita correção, por muita expiação. Nós estamos sofrendo desde começo do ano passado, perda de pessoas amadas, doença, não é? Pandemia. Mas aqui Deus diz, atenta, ou seja, aprenda, ou seja, escuta, ou seja, receba o que eu estou tentando ensinar, e eu derramarei meu espírito copiosamente. O Espírito Santo vai ser derramado sobre você, sua casa, seus filhos, sobre tudo que você colocar a sua mão, sua empresa, seu negócio. Por que que você sabe que nós vamos ter avivamento, bispo? Porque nós passamos sofrimento. Nós passamos sofrimento. E sofrimento traz avivamento. Sofrimento com maturidade, sofrimento com aprendizado, sofrimento com maturidade traz avivamento. E é por isso que nós vamos ter um grande derramar do Espírito Santo de Deus. Levanta a mão e diga, eu recebo essa palavra. Escuta o que Deus está querendo te ensinar. Como a bispa pregou lá nas celebrações, veja a nova estação da sua vida. Prepare-se para a nova estação da sua vida que virá. Entenda por que desse tempo de sofrimento, para trazer avivamento. Para trazer avivamento. se atentares, se aprenderes. Tem gente que sofre e fica mais duro, fica pior. Tem gente que sofre e torna sábio, maduro, doce, maleável e recebe a unção do Espírito Santo. Para encerrar, Isaías 58, 8. Veja o que Deus está preparando para nós. Isaías 58, 8. Isaías 58, 8. Então romperá a tua luz como a aurora, como a alva. Quantos podem dizer amém, Senhor Jesus? E a tua cura, cura da nossa civilização, cura dessa praga, peste, pandemia, sem tua cura brotará sem detença. Nenhum poder espiritual será capaz de deter. A tua justiça irá diante de ti, e a glória do Senhor será a tua retaguarda. Olha que promessa maravilhosa. Olha que promessa maravilhosa. Romperá a tua luz. O que é isso? Uma luz que estava encoberta, uma lâmpada que estava escondida num vaso, e de repente tirou o vaso e a luz brilhou, e a luz cresceu. E isso é o que o Senhor Deus tem para fazer em cada uma das nossas vidas, das nossas famílias, das nossas igrejas e do povo de Deus nesses dias. Veja o próximo versículo, para encerrar. Então clamarás, e o Senhor te responderá. Clamarás, não é orar, é clamar. Clamar é lágrimas, é súplica, é lá de dentro. O Senhor te dirá: eis-me aqui. Se tirares do meio de ti o jugo, o dedo que ameaça, que é briga, botar o dedão na cara dos outros, ah, tu fez isso, tu fez aquilo. Povo de Deus, graças a Deus esse negócio não tem na Sara. Sério, não tem mesmo, a Sara não tem. Mas lá fora é um farisaísmo. Vai para a internet, dá náuseas. Tamanho farisaísmo, né? Em mídia, esse pessoal que tem só interesse no poder, narrativas mentirosas, narrativas construídas, dedo no nariz, dedo em riste, né? Só que a vida é podre, está pior. Quer dizer, Jesus, imagina, esse pessoal acha que não tem mundo espiritual. Esse pessoal acha que não tem anjos e demônios para eles aprontarem o que eles aprontam, no dedo na cara dos outros, para falar dos defeitos. Jesus disse: quem tiver sem pecado, atira a primeira pedra. Né? Que isso? Que doideira é essa? Então Deus falou: clamarás e o Senhor te responderá, gritarás por socorro e Ele dirá: eis-me aqui. Quem quer gritar: oh Deus, escuta a minha súplica. Ele dirá: eis-me aqui. Grita pelo seu amigo que está no hospital, grita pelo seu marido, pela sua esposa, pelo seu filho, grita, grita por aquilo que você precisa que Deus entre na sua história. Agora, tira o dedo do nariz dos outros, tira o dedo. Se tirares do meio de ti o jugo e o dedo que ameaça e o falar injurioso. Uau! Levanta sua mão e diga: me unge, Senhor. Diga: libera a sabedoria. Põe a mãozinha na cabeça e diga: libera a sabedoria para entrar no meu coração, para me preparar para receber a grande visitação na minha vida, na minha família, nos meus negócios, nos meus relacionamentos, em todas as áreas, em nome do Senhor Jesus Cristo.